em Atos capítulo 27, versículo 22 a 26, e hoje nós vamos falar a respeito da igreja relevante. O que é ser relevante? Ser relevante é que tem grande importância. Relevância é aquele que sobressai, alguém que está sobressaindo no meio das circunstâncias. Relevante é alguém que tem uma grande importância. Relevante é aquele que não fica prostrado. Relevante é aquele que sempre levanta a cabeça, ainda que venha as lutas, os ventavais, ele continua firme, porque ele entendeu quem foi que o chamou. Amém? Atos capítulo 27, versículo 22 a 26, diz assim: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém? Aleluia. Esse texto, irmãos, é um texto que eu gosto muito, que conta a história que Paulo, no capítulo anterior, você vai ver que Deus, ele, na verdade, no capítulo 23, no versículo 11, você vai ver que Deus fala para Paulo: olha, Paulo, convém que você vá até a Roma, que você vá pregar até naquele lugar. E então, no capítulo 27, começa uma jornada, começa uma viagem. Paulo embarca num navio, onde nesse navio tem algumas pessoas, tem prisioneiros, tem homens naquele navio, e eles passam por algumas adversidades durante essa viagem. E nós vamos ver algo aqui nessa noite a respeito de tudo isso. Prepara o seu coração e deixa Deus falar com você, porque a palavra de Deus nessa noite vai nos dizer quem nós somos diante da circunstância. Uma igreja relevante é uma igreja que ela sobressai diante de tempestade. Quando nós falamos de igreja, muitas vezes você pode pensar na igreja no contexto de prédio, no contexto de pessoas também, mas nós queremos dizer que a igreja é você. Amém? Você é a igreja que está sobre a terra. Deus chamou eu e você como igreja para uma missão. Deus chamou eu e você para algo maior do que aquilo que você imagina. Diga amém. Então Deus quer usar a sua vida. Você veio aqui nessa noite para ouvir uma palavra, e Deus vai falar com você nessa noite dizendo: eu sou contigo, tenha bom ânimo. O texto que nós lemos diz que Paulo estava ali diante de uma situação de tempestade, onde tinha um navio a ponto de se afundar, e porém as pessoas estavam em desespero, mas tinha um servo do Senhor ali, onde esse servo do Senhor, ele disse para aquele povo: não tenha medo, não tenha medo, porque essa noite eu tive com o Senhor, e o Senhor falou para mim que ninguém vai perecer, então não tenha medo. Paulo, após a sua conversão, se tornou relevante onde quer que ele estivesse. Quando nós nascemos novamente, nós passamos a ter um propósito. No dia que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, no dia que você nasceu de novo, Deus então começa a dizer para mim e para você: agora eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um propósito para você. Você não se converte, você não aceita Jesus para viver da mesma forma, não. Sempre Deus tem algo para nós. E assim foi com Paulo. Não apenas para passarmos uma vida aqui e morrermos. Não, Deus não nos chamou para isso. Estamos sempre em uma missão. Podemos, portanto, ser cristãos relevantes ou também irrelevantes, que causam impacto ou participam na salvação de outras pessoas. O maior propósito que Deus tem nas nossas vidas, na vida daquele que conhece Jesus, o maior propósito, talvez depois que você se converteu, depois que eu me converti, de repente você conquistou algumas coisas materiais, glória a Deus por isso, amém. Mas o maior propósito que Deus tem nas nossas vidas, querido, quando Ele nos chama, não é simplesmente para você ganhar dinheiro, não é simplesmente para você ter agora um carro bom, um emprego melhor. Isso faz parte também, glória a Deus, porque os filhos do Senhor, eles prosperam. Mas o maior propósito que Deus tem para nós, a nossa relevância aqui sobre a terra, nós só vamos ter alguma relevância quando nós começamos a falar do amor de Jesus para outras pessoas. É por isso que nós nos reunimos aqui e falamos de célula. É por isso que nós temos célula toda quarta, todo sábado, com os jovens, com as crianças, com os teens, e queremos que as pessoas ouçam da palavra. Porque nós sabemos que Jesus um dia me tirou do lamaçal de pecado, me transformou. Hoje eu posso dizer que eu tenho vida eterna, não porque eu mereço, mas foi graça que me alcançou. Então quando eu tenho essa vida relevante, eu levo essa palavra àqueles que necessitam também. O maior propósito de Deus para nossas vidas não é simplesmente nós conquistar bens materiais, mas para que eu e você possamos cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é relevante. É interessante que Jesus chega e fala assim: olha, vós sois luz do mundo. A luz não foi feita para ficar debaixo de uma cama, a luz não foi feita para ficar debaixo de um arqueiro, mas a luz foi feita para ficar no alto. Esse monte de luz, se tivesse aqui embaixo, talvez ia clarear alguma coisa, mas não ia ser com tanta excelência quando está aqui no alto. Então eu e você, nós não podemos estar escondidos. Eu e você, nós precisamos estar no alto. Nós precisamos estar lá em cima, dizendo: eu sou a luz, porque o Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Ser relevante é levar Jesus àqueles que perecem. Paulo não perdeu a sua missão por conta das perseguições. E foram muitas perseguições. Paulo foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele teve os náufragos da vida, ele foi preso pelo menos 4 anos. Alguém relevante, ainda que prendam ele em cadeias humanas, ele é livre, porque ele tem Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo, nada mais, nada menos, nesses 4 anos que ele esteve preso, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Alguém relevante, as cadeias não podem prender, porque Jesus está com você. A Bíblia diz que tinha um homem chamado José, que quando ele chega numa cadeia, quando ele estava preso, a Bíblia diz que Deus era com José, ao ponto que o carcereiro deu nas suas mãos a chave da cadeia, e ele governava a cadeia. Quem é relevante em Cristo Jesus, mesmo que tenha cadeias físicas, ele é livre para adorar o Senhor. Não tem cadeia que pode prender o adorador. Não tem cadeia que pode prender aquele que está na presença do Senhor. E a Bíblia diz então que Paulo estava nesse navio. Paulo estava numa viagem. O Senhor falou: olha, eu não quero mais que você fique aqui. Agora você vai pregar lá em Roma. Você tem uma missão lá em Roma. Você vai pregar para César. Você vai pregar para aquele povo lá, para os romanos. Então Deus, em Atos 23:11, fala com Paulo: eu quero que você vá lá para Roma, Paulo. E o caminho até a missão estar completa tem espinhos. O caminho que Deus chamou para você trilhar vai ter espinhos, irmãos. Talvez você aqui hoje, que está aqui sentado, sendo crente ou não, está passando por alguns, pisando em alguns espinhos que têm machucado seus pés. Talvez esse compromisso que Deus chamou você, você tenha enfrentado algumas lutas. Paulo chegou como prisioneiro em Roma para falar de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite: não se abata com as perseguições, privações e humilhações. quando sabemos que estamos em uma missão maior dada por Deus, não tem privações, não tem lutas que pode impedir aquela igreja, aquela pessoa que é prevalecente. Essa pessoa é você. Pastor, mas você não sabe o que eu tenho enfrentado. O Senhor não conhece a minha história. O Senhor não sabe quantas lutas eu tenho enfrentado. Paulo tinha recebido uma direção de Deus, irmãos. Talvez Deus tenha falado com você, olha, eu quero que você ande por esse caminho. Talvez Deus tenha chamado você e falado contigo todos os dias. Você vem aqui nos cultos e ouve uma palavra. Deus tem falado dia após dia, através das mensagens, através dos irmãos. E Deus está chamando você para viver uma vida muito maior, muito mais poderosa disso que você está vivendo. E muitas vezes, o que nós falamos? Mas Senhor, eu tenho passado tantas privações, Deus. As pessoas têm me perseguido. Ontem nós estávamos aqui no Consolidação e nós falamos sobre uma nova vida em Cristo. E nós falamos a respeito de abrir mão de muitas coisas para servir ao Senhor. Jesus vem e diz assim: olha, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós conversando, falando sobre essa é a missão. A missão de um crente relevante, de um crente que sobressai, de uma pessoa que está sobressaindo, ele começa a renunciar às suas próprias vontades. E eu me lembro que teve irmãos onde falou assim: olha, eu tinha até um serviço extra para fazer hoje, e seria muito importante para mim, porque eu estou com dívida, mas eu escolhi estar aqui. Porque eu sei que é Deus que vai me sustentar. A Bíblia é muito clara. Quando Ezequiel diz: maldito o homem que confia no homem, faz do seu próprio braço a sua força. Mas confia no Senhor, entrega o seu caminho no Senhor. Sabe, queridos, quando você tem tribulações, quando você tem perseguição, só tem uma forma de você vencer. É quando você entrega ao Senhor e diz: Senhor, eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o propósito que opera no Senhor. Então Deus tem o melhor para nós. Creia somente nisso. Pastor, mas quem eu sou? O Senhor não sabe da minha origem, o Senhor sabe de onde que eu nasci, o Senhor não sabe da minha história, sabe? Eu era o menor da minha casa, eu era o perseguido, eu não tive estudo, eu não tive uma mãe, eu não tive um pai, eu não tive nada, eu sempre tive palavras negativas sobre a minha vida. Eu nunca vou chegar num lugar onde o Senhor está dizendo. Eu quero dizer que essa história caia por terra hoje, no nome de Jesus, porque quem está chamando para você ser relevante não é o pastor, mas quem chama você para uma vida nova se chama Jesus de Nazaré, onde ele é profissional e especialista em mudar histórias arrasadas igual a minha e a sua. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a sua história. Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo matava pessoas, as pessoas tinham medo de Paulo. As pessoas, quando Paulo se converte, no capítulo 9 de Atos, diz que a Bíblia diz que Deus fala com um homem chamado Ananias, fala: Ananias, vai até a rua tal, a casa direita, e lá tem um homem chamado Saulo, e ele está sem ver, você vai orar sobre ele, porque ele vai ser uma grande bênção para mim no reino de Deus. Olha só, Ananias falou assim: mas esse Paulo não é aquele que mata a gente? Mata crente? Eita. Já pensou? Gislane. Deus fala para você vai lá pregar para o Saddam Hussein. Já morreu o Saddam Hussein, né? Vamos falar um cara mais novo aí? Porque senão os irmãos, tem gente que não vai nem saber o que é Saddam Hussein, né? Osama Bin Laden, acho que todo mundo já ouviu falar. O cara matava a gente, já também já foi. Vamos dizer que Osama Bin Laden se converte e vem congregar aqui na Pia Imperial, pé 90. O homem bomba. Facinho, facinho, explode uma bomba no camarada. E aí Deus vai falar assim: agora, Davi, é você que vai discipular esse homem bomba. O Ananias falou assim: Senhor, esse cara mata crente, arrasta pelas ruas, ele manda matar, a igreja está morrendo, e eu vou ter que ir lá orar. É você mesmo. Você está enxergando somente as coisas ruins do ser humano, porque nós somos muito bons para enxergar o que é ruim no outro, mas Deus não enxerga o seu exterior. A Bíblia diz que quando Samuel chega lá na casa de Jessé, ele começa a olhar os irmãos de Jessé, de Davi, né? Tudo bonitão, fortão, assim igual eu. Não, igual eu não. Igual o Vitor, né? Grandão, aqueles, os irmãos de Davi. E aí Samuel fala: deve ser um desses daí. E o Senhor fala: ah, Samuel, você está vendo só o tamanho, só a carcaça. Não é. Você está vendo o exterior. Eu não vejo o exterior, eu vejo o interior. Não é. Então entra o próximo, entra o próximo, entra o próximo. Nenhum desse aí é relevante. Nenhum desse aí entendeu o que é pastorear. Nenhum desse aí entendeu o que é matar leão. Nenhum desse aí entendeu o que é cuidar de ovelha. Nenhum desse aí entendeu. Não é. Mas quem que é, Senhor? Chama lá o pequenininho, chama lá o desprezado, o cuidador de ovelhas, cabrinha assim, ó, franzininho. Nem lembraram dele. Você ainda tem algum filho? Ah, rapaz, tem. Até o pai esqueceu do filho. Olha, tem um lá, mas se esse daí foi reprovado, Davi. Quando Davi chega, o Senhor fala para Samuel: é esse aí. Unge esse aí. Esse que não tem aparência. Esse que é rejeitado. Sabe, Deus hoje está olhando para pessoas aqui que muitas vezes pensa que é rejeitado. Pensa que é pequeno. Pensa que não vai conseguir fazer nada. Deus está dizendo assim: ei, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão testemunha onde vocês chegar. Quando vocês abrirem a sua boca, você vai ver poder saindo, pessoas se convertendo, chorando, porque não é você, é eu que faço. Não é tamanho, não é qualidade, não é estudo, é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo vai te encher de tal maneira que você vai pregar o Evangelho, pessoas se converterão, sua célula vai crescer, você vai ganhar sua casa para Jesus, vai ganhar seu familiar, vai ganhar aquele que falou que você não ia ser nada, e você vai trazer essas pessoas aqui, ó, e você vai matar ursos e leões. Sabe por quê? O Senhor é contigo. É poder de Deus. E Paulo vivia isso. Paulo sabia que Deus estava com ele. Paulo teve muitas privações, muitas perseguições. Paulo foi humilhado diversas vezes. Porque não tem nada mais humilhante para uma pessoa ele ir para trás das grades, para a cadeia, sem dever nada para ninguém. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que não é lugar bom para ir. Se quando aqui alguém já tem um crime que merece estar lá, ele já não quer estar, que é humilhante, imagina para um inocente. Imagina para alguém que não cometeu pecado nenhum, que não cometeu crime nenhum. Qual era o crime de Paulo? Pregar o Evangelho com autoridade. Qual era o crime de Paulo? Falar do amor de Jesus. Falar que Jesus é o Senhor. Falar que Jesus ressuscita. Falar que Jesus salva. Esse era o crime que Paulo estava tendo, falando do amor de Deus. E aí Paulo então é preso. Paulo então é levado para Roma. E quando ele é levado para Roma, tem um propósito lá em Roma de pregar o Evangelho para aquele povo. Deus chamou você com propósito, mas no caminho vai ter, muitas vezes, vai ter espinhos, vai ter perseguições, vai ter privações. E o que eu faço com isso, pastor? Eu busco ao Senhor, porque Paulo buscou o Senhor. Vamos lá. Quem entende que é guiado por Deus, quem entende que Deus está com ele nessa caminhada, as pessoas que estão à sua volta é abençoada com a sua presença. Amém? Se você está andando com o Senhor, as pessoas que estiver à sua volta vão ser abençoadas. No versículo 22 diz isso. Pode colocar lá Atos 27, 22. Olha lá o que diz. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Quem vive na presença do Senhor Jesus, quem tem uma vida relevante, as pessoas quando chegam perto de você também vai ter vida. Você é um transmissor de vida de Deus para a vida de outras pessoas. Você, Deus está te usando para você transmitir vida para aqueles que estão numa embarcação furada, para aqueles que estão morrendo sem Jesus. Você chegou para mudar a história daquela família, você chegou para mudar a história daquela casa, você chegou para mudar a história de pessoas que não tinham mais sonhos, que não tinham mais visão, que estavam prestes a suicidar, e você chegou naquele lugar, sabe para quê? Para dizer assim: não se mata, porque o Senhor está dizendo que não vai perecer ninguém aqui. O navio que você está pode até se afundar, mas você não vai se afundar, porque Jesus de Nazaré está lá dizendo: levante, eu sou contigo, homem, fica em pé. Amém? Você é usado para isso. No meio dessa tempestade do navio querendo afundar, algumas pessoas chegam e falam assim: vamos matar os presos. Vamos lá matar os presos que estão no navio para aliviar o navio. Mas por causa de Paulo, nenhum se perdeu. No versículo 43, do mesmo Atos 27. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Mas antes desse texto aí, a Bíblia diz que queriam matar algumas pessoas e Paulo falou assim: não façam isso. 276 pessoas que estavam naquele navio foram salvas, sabe por quê? Porque tinha um homem de Deus que no meio da tempestade, ele estava orando. Olha o que que Paulo disse: essa noite, eu estava orando, eu estava falando com o Senhor. E o Senhor me disse: Paulo, ninguém vai perecer. Irmão, você orar quando está muito bom é fácil. Você orar aqui, está tudo certinho, eu e você vamos vir aqui, coloca uma música de fundo, vamos orar, beleza. Eu não sei o que é um navio nem o alto mar, mas só uma lancha que você anda assim e passa um barco maior que balança já dá medo. Agora você imagina um barco na escuridão, com ventos fortes, se rompendo, quebrando tudo, aí você vai orar. Uma pessoa relevante, ele ora no meio das tempestades. Mas vai afundar o barco, eu vou orar. Mas o barco está para afundar, pastor, mas eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. E ele começa a clamar ao Senhor. E ele começa a buscar a Deus. E ele começa a orar no meio da tempestade. O navio quebrando parte, se ringindo a noite toda. A Bíblia diz que eles passaram 14 dias sem ver a luz do sol. Não sabiam o que era dia ou noite. Era ventos, trevas, tempestades e muitos raios, trovões. E batia sobre aquele navio. E eles estavam ali. Não comiam, começaram a jogar os alimentos fora. Porque quem não tem Jesus no coração, ele começa a jogar aquilo que vai dar vida fora, mas quem tem Jesus não, vai orar. E Paulo foi orar. Paulo foi orar, irmãos. Adore no meio da tempestade, ore no meio da luta. Em Atos 16 diz que esse mesmo Paulo e Silas, eles estavam numa prisão, tinham sido chicoteados, já era quase meia-noite, e diz a palavra do Senhor que eles adoravam, e eles oravam, eles adoravam, e eles oravam, eles adoravam, e eles oravam, e as costas sangrando, amarrados seus pés, mas eles oravam e adoravam, e de repente cai as cadeias por terra, cai todos os muros que estavam cercando, a cadeia totalmente destruída, sabe por quê? Porque o poder de Deus manifestou naquele lugar, tinha adorador naquele lugar. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa se está doendo as minhas costas, não importa se os meus pés estão amarrados, os meus pés podem estar amarrados, mas a minha boca não vai estar amarrada para clamar o nome de Jesus no meio das circunstâncias. E as cadeias caiu por terra. Uma igreja relevante que sobressai, ela ora e ela adora ao Senhor. E quando você ora e adora, o Senhor fala. Ah, pastor, por que comigo não tem acontecido? Porque eu não tenho vivido isso, pastor. Então hoje é o dia de você viver isso. Estava vendo um vídeo de um pastor bem velho já, um americano, Dan Duque, eu acho que é o nome dele. Depois, ele está aí na mídia, já é um senhor. E alguém pergunta para ele, como que é o seu relacionamento com Jesus? Ah, rapaz, eu quase chorei. Eu e o Abraão assistindo, e ele falou assim, eu acordo pela manhã cedo, ainda escuro, e eu vou fazer o meu café. E aí, eu pego a xícara de café e eu vou para o meu quarto escuro. E ali eu começo a conversar com Jesus. E eu passo algumas horas com Jesus, falando com Ele. E Ele fala, Jesus é meu amigo. E eu sou amigo de Jesus. E nós conversamos. E nós conversamos como amigo naquele momento meu ali e Ele. E sabe, e Ele me ouve. E eu ouço também Jesus, Ele fala comigo. E Ele fala, então eu tenho aquele momento com Ele. E às vezes, no dia que não dá para mim ir fazer isso, Ele não fica apontando o dedo para mim. Ah, eu achei tão lindo aquele Senhor falando isso. E eu falei, Deus, eu quero viver assim. Será que para mim não é possível? É. A grande diferença, sabe o que é, queridos? É que quando nós estamos passando por lutas, dificuldades, eu já disse isso aqui, volto a repetir, nós esquecemos de sentar num momento com esse Jesus que ouve você e que atende. A Bíblia diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que se bate será aberto. Então, o problema nosso é que quando nós enfrentamos problemas, ou não enfrentamos problema, nós esquecemos de buscar Jesus, nós esquecemos de intimidade com Jesus, nós esquecemos de Jesus ser a primazia nas nossas vidas. O que é a primazia? Ele é o primeiro em todas as coisas, antes de qualquer coisa, antes de eu ir lá no banco para fazer um empréstimo, antes de eu ir lá fazer uma dívida, antes de eu ir lá tomar uma decisão com meus filhos ou com qualquer situação, eu vou sentar com Jesus, eu vou falar com Ele. Isso acontece? Não. Na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes acontece, sabe como? Quando um negócio vem assim, eu vou cair do telhado, meu Deus do céu! Ai, mas eu orei, o senhor viu que eu falei, meu Deus do céu? Né? Tem gente que está assim. Foi para a UTI, oh Deus, é agora, Senhor. Mas tá. Você podia antes ter feito isso. Você podia antes ter falado com Jesus. Você podia antes, qualquer coisa, querida, antes de você tomar decisões erradas. Tem pessoas que vão tomar decisões erradas, que tomam decisões erradas na hora da preocupação, da angústia, sabe onde que ele vai? Briguei com a mulher, estou chateado, não tenho mais alegria, eu fui mandado embora do serviço, minha vida agora acabou, e deixa eu passar ali no bar, eu vou tomar de 1 a 51 para ver se melhoro. Ah, não vai melhorar, vai piorar. Eu vou cheirar um negócio, eu vou fumar um negócio para ver se vai me dar paz. Pelo menos por alguns minutos vai me dar paz. Mas eu tenho alguém que vai dar paz para você eterna, é Jesus de Nazaré. Ele é o príncipe da paz. Ele pode te dar paz. Ele vai te dar paz. Ele vai tirar você da amargura, da tristeza, da morte. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ah, esse é Jesus. Quando tem um homem de Deus relevante que ora, quando tem um jovem que ora, quando tem um jovem que busca o Senhor, mesmo na tribulação, saiba de uma coisa, as pessoas vão ser salvas por causa da sua oração. Ah, minha célula não cresce, pastor. Ora. Ora. Eu queria ser igual o fulano lá que prega e as coisas acontecem. Busca o Senhor, não é? Deus não limita para ninguém. Você quer crescer? Ouve a Deus no meio da tempestade. Ouve a Deus no meio da tempestade. Versículo 23. Versículo 23, Paulo ouviu a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir a Deus quando estiver começando a tempestade. Paulo ouviu a voz do Senhor dizendo, olha, não vai morrer ninguém, ninguém vai perecer. Fale para esse povo. Geralmente no meio da tempestade nós entramos em desespero. Quem consegue descansar no meio de luta, no meio de tempestade, irmão? Ninguém consegue. Mais para frente no texto você vai ver que Paulo vai falar para eles assim: olha, vocês precisam comer alguma coisa. Você comer no meio de festa, quando a gente faz às vezes na célula, é gostoso, né? Na casa daquele lá é bom demais. Aqui no Gilane também, esses dias aí na quarta-feira tinha um discão lá cheio de carne, rapaz. Eu fiz só os vídeos, né? É gostoso. O ambiente é bom, está todo mundo tranquilo. Mas comer no meio da tempestade. Como que é, será, você pegar um garfo e vai tentar comer e o navio balança e vem vento e molha tudo, não, você vai comer, molhou tudo, caiu, ficou só o garfo na mão. Já pensou o desespero que é? No meio de um barco balançando com ventos, ventavais, raio, trovão, e o desespero, você querendo viver, você querendo vida, e Paulo fala, não, coma. Se alimentem. Como, pastor, que eu vou me alimentar? Como que eu vou comer no meio das tempestades? Eu perdi o sentido da minha vida. Eu não tenho motivo mais para alegria. Eu não tenho motivo para sorrir, pastor. Está desesperador. E outro, pastor, depois que eu vim para a igreja, é que piorou minha vida. Aí que o negócio ficou ruim. A gente ouve isso, né? Você não tem que vir para a igreja. Você tem que ser a igreja que Deus vai te usar. Você tem que ser a igreja que Deus vai operar os milagres na sua vida. Você tem que crer que é Jesus Cristo que vai fazer essa tempestade se acalmar. Como descansar no meio da tempestade? No meio do desespero? Coloca o versículo 30 e 31 desse mesmo texto. Agimos no meio da tempestade. Quando nós somos relevantes, quando nós somos, entendemos que Deus nos usa, nós vamos agir no meio da tempestade. Versículo 30 e 31, olha só. Nisso os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram botes no mar, a pretexto de que iam largar as âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, queridos: quando a tempestade começa a bater no seu barco, quando muitas vezes a luta você está enfrentando, o inimigo sempre vai ter um bote lá do lado dizendo assim: entra aqui, você vai se salvar. O diabo sempre tem um barquinho do lado ali, ó, sempre tem uma canoinha para você entrar dentro para se matar. A promessa não era entrar nos botes. Paulo falou: não era no bote, permaneça no navio. Vai viver todos que ficaram no navio. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo para você: permaneça na onde eu quero que você esteja. E sabe o que acontece conosco na hora da tempestade? Você começa a arrumar jeito. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Deus está demorando. Então deixa que eu faça da minha forma. Deixa eu entrar num barquinho aqui. Aí sim, quando eu penso que não, você está morrendo afogado lá na frente. Sabe por quê? Porque não esperou Deus agir com milagre no tempo certo. Deus falou assim: eu não vou deixar ninguém perecer. Mas sempre tem um barquinho para querer levar você, para desviar você da promessa. Cuidado com os barquinhos que o diabo coloca. Cuidado com as propostas que o inimigo coloca para você sair da promessa que Deus te deu. Pastor, mas eu não alcanço. Claro, porque na hora que o milagre está para chegar, para acontecer, você sai, você entra de barcos enganosos, você anda de caminhos errados, você vai para lugares que Deus está falando, não é aí o caminho, não é esse o lugar, o lugar da prosperidade é aqui, mas na tempestade, sim, porque o Deus de promessa faz dessa forma. não é o lugar. Ei, não é o lugar que é abençoado. Abençoado é você que tem o poder de Deus sobre a sua vida. Abençoado é você que tem a presença do Espírito Santo. Diga amém. Decisões sábias em meio da dificuldade. Saiba tomar decisões no meio da dificuldade. Cuidado. Cuidado com as decisões que você toma com a cabeça quente. Uma pessoa cansada, uma pessoa com raiva, com a cabeça quente, ele toma decisões erradas. Ele fala coisa errada. Ele magoa pessoas. É ou não é assim? Depois fala, poxa vida. Quantas vezes você brigou com sua esposa aí, casados, e com a esposa? E aí depois ela falou assim, mas também você falou para mim daquele jeito. Você falou, mas eu não falei. Falou, não falei. Você falou, é que você estava com raiva. Você estava com tanta raiva, zangado, que você não lembra, porque não entrou oxigênio na sua mente, então você falou que veio na cabeça ali, nem pensou para falar. Cabeça quente toma decisões erradas, então sua cabeça tem que estar fria, irmão. Espírito Santo, refrigera minha mente. Espírito Santo, refrigera, eu não quero falar nada daquilo que não é do Senhor. O seu coração tem que estar pegando fogo, mas a sua mente tem que estar em paz. Coração pegando fogo é com o Espírito Santo de Deus ali, ó, no seu coração, vai, vai, mas sua mente está aqui, ó, em paz. Mente esquentada toma decisões erradas e consequências vêm. Temos provisão de Deus no meio das adversidades. Amém? A Bíblia diz que Paulo, então, com esses homens, com toda essa embarcação, eles chegam numa ilha. E nessa ilha, eles têm a provisão de Deus. Capítulo 28, coloca aí versículo 2. Versículo 7 e o 10. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha só, quando nós enfrentamos todas essas lutas, todos esses problemas, confiando que Deus é conosco, vem o momento da honra. Vem um momento da provisão de Deus. Eles chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta. Naquele lugar, com frio, com fome, a embarcação tinha encalhado numas rochas. E todos eles, ninguém morreu, desceu naquela ilha. E a palavra de Deus diz que quando tem alguém igual Paulo aqui, que crê no Senhor, relevante, que sobressai, o Senhor derrama providências, o Senhor derrama as bênçãos no meio da adversidade, a provisão vem e veio. Na ilha de Malta, o principal da ilha, o Públio, hospedou Paulo por 3 dias e todo aquele povo. E quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus em lugares assim, Deus começa a usar. A Bíblia diz que Paulo curou o pai de Públio. Paulo orou e curou a enfermidade daquele povo. Porque no meio da adversidade, no meio das angústias, no meio da tempestade, Deus vai trazer providência. Diga amém. Eu não sei quais são as tempestades e as lutas que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado dia após dia, se é no financeiro, se é na sua vida conjugal, se é com seu filho, com seus pais. Eu não sei qual é o seu problema, se é dentro de você. De repente você está passando uma luta aí dentro de você, existencial. Eu quero dizer que é no meio das lutas que nós clamamos ao Senhor e Deus traz a providência, como trouxe para Paulo e para esses homens. É no momento de escassez, estava frio, tinha fome. O Senhor vem e levanta esse homem chamado Públio dessa ilha e abençoa e honra aqueles homens e honra Paulo com toda aquela equipe, com toda aquela embarcação. Providencia todas as coisas para eles voltarem. Talvez o momento que você está passando, você não consegue enxergar isso. Mas Deus tem providência para você. Diga amém, querido. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus tem providência para você. Honrar a Deus no meio da tempestade. Versículo 35 e 36, coloca aí de Atos 27. Olha só. E tendo dito isso, Paulo pegou um pão. E o que que ele fez no meio da tempestade? Aqui ele estava no barco ainda. Ele chega para os homens e fala assim: vocês precisam comer. Ninguém come para morrer. Eu só como para viver. Vocês precisam de comida para poder aguentar chegar lá naquela ilha. Tendo dito isso, olha o que que Paulo faz. Pegou um pão e deu graças a quem? A quem, irmãos? Vai ter gente que vai falar assim: cara, nós passamos por todas as dificuldades, você vem falar de Deus? Pois é, Paulo começa a agradecer. Deus agradece a Deus na presença de quem? De todos. E depois de o partir, o pão começou a comer. Na hora da tempestade, da luta, da dificuldade, honra ao Senhor. Comece a glorificar a Deus. A Bíblia conta, ontem eu falei sobre isso, de um homem chamado Jó. Irmão, Jó velou, foi 10 filhos de uma vez só. E mal acabou de vir a notícia ruim, chegava outra. Agora seu gado morreu tudo, sua fazenda se perdeu, seus bens se acabaram, seus filhos morreram. E o que mais? Quando ele ia abrir a boca e falar alguma coisa, agora é o seguinte: você vai ficar doente. Perde os filhos, perde o dinheiro, perde a riqueza. E para terminar, Satanás coloca na pele do cara feridas que começam a descamar, cheio de pus, doer, inflamação. E ele, a Bíblia diz que Jó estava num lugar onde tinha cinza com caco de telha, e ele passava aquela telha no seu corpo com as cinzas, arrancando um pedaço. E a mulher dele chega para ele e fala: amaldiçoa esse Deus seu e morra. E ele falou: como uma louca você diz, mulher, eu não vou fazer, porque nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei, porque eu sei em quem eu creio. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para me dar tudo e além do que eu estou pedindo. Não importa a situação, honra o Senhor. Jó não blasfemou. Jó podia falar assim: sabe, essa mulher está certa. Eu sempre fiz tudo certinho. No início do capítulo de Jó, você vai ver que o diabo chega até a Jesus numa caminhada e fala: olha, Jesus, e Deus pergunta para Satanás: você tem observado o meu servo Jó, fiel e íntegro? Ó, Deus dando testemunho de quem? De um homem. Aí o que Satanás fala para Deus? Lógico que ele é fiel e íntegro. Ele tem dinheiro, ele tem posses, ele tem tudo, ele tem filhos bonitos, ele não tem falta de nada. Aí o Senhor fala: então toca em tudo que ele tem. Não toca na vida, mas toca em tudo que ele tem. Começa a vir o quê? as lutas. A tempestade se levanta. Já podia falar assim: essa mulher está certa. Eu sempre orei, eu sempre busquei. A Bíblia diz que Jó, ele orava pelos seus filhos, ele pagava, ele sacrificava. Ele era um homem de oração, ele era um homem íntegro ao Senhor. E de repente vem o desespero. De repente, querido, você vai estar dizendo: mas Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Se eu oro, eu tenho celo, eu vou nos cultos, eu vou no encontro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Por que eu estou sofrendo tanto? Sabe? É lindo porque ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Não importa se eu estou com ferida no meu corpo. Não importa se eu perdi os filhos. Não importa se eu não tenho recursos humanos. O que importa é que o meu Redentor vive. O que importa é que eu vou prevalecer na presença desse Deus. O que importa é que esse Deus que me trouxe nu vai me levar nu. E se eu morrer com tudo isso, ao que mais alegra o meu coração, que a morte para mim não é mais prejuízo, como diz Paulo, porque a morte para mim agora é lucro. Agora eu vivo em Cristo Jesus. E se eu morrer, eu estou na glória. Se eu morrer, eu estou com o Pai. Se eu morrer, acabam as dores, acaba o sofrimento, porque Jesus, Ele me deu vida eterna. Então glorifica a Deus no meio das pessoas. Vai ter gente que vai falar: você é louco, no meio de toda a luta que você está enfrentando, e você está agradecendo, orando, buscando ao Senhor. Sim, ele orou, Paulo orou, e não se esqueceu de onde vem a provisão, e o povo se animou. A oração funciona, irmãos. A oração funciona. Quando tiver pessoas desanimadas perto de você, quando tiver pessoas querendo suicidar perto de você, quando tiver pessoas perto de você querendo desistir, chega perto dessa pessoa, abraça ele e fala assim: eu quero orar com você. E começa a declarar: Senhor Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida desse irmão, ou irmão A, ou irmão B, ou C, não sei, mas começa a orar sobre a vida dele, declare bênção, fala: Senhor, ele tem passado por lutas, as tempestades têm sido grandes, mas eu continuo orando. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, o que importa é que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode fazer milagre, e eu creio que Deus vai derramar um milagre. Ah, alguém que é prevalecente, que é relevante, ele sobressai no meio da tempestade. Paulo se posicionou como um cristão e foi usado por Deus para fazer a diferença na vida de pessoas, salvando pessoas da morte física e da morte espiritual. Foi relevante. Nossa vida precisa de significado, porque estamos em uma missão de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar. Eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também. Essa pergunta é para nós: será que nós estamos abençoando quem está à nossa volta? Estamos manifestando o poder de Deus? Será que nós estamos sendo relevantes? Deus nos chamou nesse tempo e nesse lugar. Mesmo que seja uma passagem ou um destino final, precisamos de persistir e acreditar. Temos ousadia. E nós precisamos agir. Sobretudo agir enquanto muitos não conseguem ou não têm capacidade. Não importa quão sombria pareça a situação, Deus ainda tem um plano que inclui você nele. Não importa a situação, Deus ainda tem um plano que inclui você nele. A Bíblia conta, nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 3, quando conta a história de um homem que a situação dele não era das melhores. A Bíblia conta que esse homem, ele era carregado pelas pessoas até o templo Formosa, na porta do prédio, do templo, para pedir esmola. Ele era um homem aleijado, coxo. E um certo dia, dois homens chamados Pedro e João, relevantes, que entenderam o chamado, eles chegam ali para orar naquele lugar. A Bíblia diz que esse coxo, que esse aleijado, como de costume, ele olha para os discípulos com intenção de receber alguma moeda, alguma esmola. Versículo 4 diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Shei cantará mais cheio. Shei cantará mais. Talvez nessa noite você tenha enfrentado tantas lutas, você se sente aleijado. Pastor, eu tenho sofrido, eu tenho chorado. Eu não tenho tido nem alegria, pastor. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Esse homem aqui, o Cícero, ele não pode fazer nada por você. Mas eu tenho uma palavra para você. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Levanta, anda. Se posicione, não fique prostrado nesse lugar. Jesus de Nazaré está aqui nessa noite para mudar essa história sua. Jesus de Nazaré está aqui para tirar toda a paralisia, para tirar toda a tempestade que você tem enfrentado. O Jesus de Nazaré que estava com Paulo ali, que não deixou perecer 276 pessoas, balançou o barco, espedaçou todo aquele navio, mas ninguém morreu porque Jesus de Nazaré estava lá. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus de Nazaré também está aqui dizendo: levanta desse lugar que você tem vivido de escravidão, de pedinte, porque eu quero fazer você andar sobre as águas nessa noite. Jesus Nazaré está aqui dizendo: levanta e anda, levanta. Você precisa tomar uma decisão nessa noite, dizer: a partir de hoje, mesmo no meio das minhas tempestades, eu quero Jesus nesse barco. Eu não quero mais tomar embarcações paralelas. Embarcação paralela, Jesus não está nela, querido. Talvez você tenha procurado soluções aí superficiais, que é só momentâneo, umas alegrias passageiras, e depois volta a tristeza, volta a angústia de novo. Mas nessa noite eu falei de um Jesus poderoso que pode mudar sua história no meio da tempestade, no meio de dificuldade, ainda que a história desde nascença está aleijado. Jesus de Nazaré diz: levanta e anda, porque eu sou o Deus de milagre, eu posso mudar a sua história nessa noite. E o que eu tenho que fazer, pastor? Somente tomar a decisão, levantar a mão e dizer: eu quero esse Jesus na minha vida. Só isso, só isso. Aqueles homens olham para aquele aleijado e diz: olha aqui para nós. Ele olhou esperando alguma coisa. De repente, quando você saiu da sua casa, falou: eu vou ali na igreja para ver se alguma coisa, tem alguma coisa para mim naquele lugar. De repente, o pastor tem algo para mim.